Bienvenida a la continuación de la clase de gramática sencilla de la unidad 21. Só para lembrar você, a gente estava falando daquele pretérito plus com perfecto del subjuntivo. Nossa, Pet, essa palavra é muito confusa, eu não consigo entender. Aquela estruturazinha que a gente usa para falar de alguma hipótese, de alguma coisa que poderia ter acontecido no passado, que poderia ter sido diferente, como a gente tem nessa frase. Te hubieras vuelto louco si hubieras estudiado con ellos. Você teria ficado louco se você tivesse estudado com eles, perfeito? E nessa aula de hoje, a gente vai focar também em los verbos de cambio, que são aqueles verbos que a gente usa para dizer que alguma transformação, que alguma mudança aconteceu com alguma pessoa. Lembrando que a gente tem alguns verbos diferentes e ao longo dessas frases eu vou focar aí em cada uso que a gente pode dar para esses verbos, tá bom? Então, vamos a nuestras frases. La frase número 13 es: dijo que ojalá la deforestación no hubiera provocado tanta sequía como la que tenemos ahora. Vamos a ver el significado de esa frase. Dijo que, disse que, ojalá, quem dera, la deforestación, o desflorestamento ou o desmatamento, no hubiera provocado, não tivesse provocado, tanta sequía, tanta seca, como la que tenemos ahora, como a que temos agora. Ou seja, disse que quem dera o desflorestamento, o desmatamento, não tivesse provocado tanta seca como a que temos agora. En ese caso, en esa frase, tenemos una cosa que es la consecuencia de otra. Se a gente não tivesse esse desflorestamento, esse desmatamento, hoje em dia a gente não teria tanta seca como essa que a gente tem agora. É uma consequência, uma coisa aconteceu por causa da outra, tá bom? Então, aqui a gente está falando de um desejo, de alguma coisa que já não pode mais mudar. Temos esse hubiera provocado, esse ojalá, que também indicam que a gente está falando aí de um desejo, de alguma coisa que a gente já sabe que não tem mais como mudar, uma coisa que a gente gostaria que tivesse sido diferente em outro momento no passado. Aqui a gente tem a palavra deforestación, que vem do verbo deforestar. Então, deforestación é o desmatamento ou o desflorestamento, e deforestar é desmatar ou desflorestar, perfeito? A gente pode usar essas duas palavrinhas em português, mas em espanhol a gente só usa essa, deforestación e deforestar. E a palavra sequía a gente usa para dizer seca ou uma escassez de alguma coisa, perfeito? Por exemplo, eu, antes de morar onde eu moro hoje em dia, morava em Brasília. E em Brasília, a seca dura muito tempo. Eu poderia dizer, então, la sequía en Brasília dura mais de 5 meses. Passamos mais de 5 meses sem lluvia. A gente passa mais de 5 meses sem chuva em Brasília. Então, a gente está falando desse período de seca, dessa época, né, como se fosse essa estação de seca. La frase número 14 es: ojalá no hubiéramos incorporado tantos envases de plástico en nuestro día a día. Mais uma vez, a gente tem aqui um desejo de alguma coisa que a gente gostaria que tivesse sido diferente no passado. A gente tem esse ojalá que já traz essa ideia. Então, ojalá no hubiéramos incorporado, quem dera não tivéssemos incorporado tantos envases de plástico, tantas embalagens de plástico em nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Quem dera não tivéssemos incorporado tantas embalagens de plástico no nosso dia a dia. Esse incorporar nessa frase, ele traz essa ideia de você integrar alguma coisa na sua vida, ou, por exemplo, se você quer fazer uma massa de bolo, você precisa misturar os ingredientes até que eles se incorporem, né? Como se fosse uma coisa só. Então, nesse caso, a gente usa tanto plástico que a gente meio que fundiu essa forma de viver usando tanto plástico com o nosso dia a dia. Seria mais ou menos essa ideia. Depois a gente tem essa palavra envase, los envases, que a gente traduziu como embalagem. No espanhol, só para ampliar um pouquinho mais o seu vocabulário, além de envase, podemos usar as palavras recipiente, embalaje e bote. Como a gente já viu na outra parte da aula, né? Um bote de laca, que é para dizer uma lata de laque, uma vasilha de laque, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, envase, recipiente, embalaje e bote. Há algumas palavritas mais para dizer isso, pero aqui são solamente algumas. E aqui nessa frase, a gente, além desse desejo, a gente tem uma consequência, uma condição. Por exemplo, se eu te dissesse, se não hubiéramos ou se não hubiésemos incorporado tanto plástico, no tendríamos tantos problemas ambientales hoy en día. Então, se nós não tivéssemos incorporado tanto plástico, nós não teríamos tantos problemas ambientais hoje em dia. Então, mais uma forma da gente usar essa estrutura, né, desse pretérito plus quamperfeito del subjuntivo, é para fazer uma condição de coisas impossíveis de serem mudadas já, tá bom? Então, só para você ver aqui, é uma forma um pouquinho diferente de usar essa estrutura. Bueno, a partir da frase número 15, vamos a ver los verbos de cambio. E eu vou explicar para você cada um deles de uma forma mais prática aplicada nas nossas frases. Então, vamos a la frase número 15, que diz o seguinte: No me habría quedado aislado en la montaña si hubiera sabido que iba a llover. No me habría quedado, eu não teria ficado aislado, isolado. En la montaña, na montanha, si hubiera sabido, se eu tivesse sabido que iba a llover, que ia chover. Então, eu não teria ficado isolado na montanha se eu tivesse sabido que ia chover. Eu fiquei isolado na montanha porque eu não sabia que ia chover. Se naquele momento do passado eu tivesse sabido que ia chover, eu não teria ficado isolado nessa montanha. Então, aqui nessa frase, temos uma hipótesis e temos uma ação anterior à outra, e é algo que já não pode cambiar. Perfeito? Com relação ao vocabulário dessa frase, a gente tem algumas palavrinhas. A primeira delas é aislado, que vem da palavra isla. Aislado, então, é ilhado, isolado, porque isla significa ilha, perfeito? A gente tem uma origem aí dessas palavras muito próximas. Em português, a gente também pode falar ilhado, quando a gente quer dizer que está isolado, né? Então, aislado e isla. E outra coisa importante da gente ver nessa frase é o nosso verbo de cambio. Aqui temos quedarse con el participio. Onde que está esse quedarse? Primeira coisa, esse se, essa partículazinha, ele está lá no me, tá? No me habría quedado aislado. Esse me é o se, essa partícula que indica que fui eu que fiz essa ação, eu que recebi essa ação, perfeito? Depois a gente tem esse quedado aislado. A gente não tem me quedé aislado, porque a gente está usando aqui essa estrutura de uma consequência, né, de uma condição. A estrutura toda, então, é esse habría quedado aislado, ou melhor, me habría quedado aislado. Então, o participio, que é o verbo que vai trazer o sentido do que a gente está falando, é esse aislado. É ele que está nesse participio, perfeito? Vou colocar outra frase com essa mesma estrutura para você ver, com esse quedarse mais um participio, para você entender um pouquinho melhor como isso funciona. Me quedé desesperado quando no lo vi allá. Então, eu fiquei desesperado quando eu não o vi lá. Eu estava esperando ver aquela pessoa naquele lugar, mas quando eu não vi a pessoa lá, eu fiquei desesperado. Então, aqui esse quedarse com participio traz essa ideia de você ficar, de você sentir alguma coisa. É, nesse caso de quedarse desesperado, é um sentimento, né? Eu fiquei desesperado, me senti desesperado. No caso de quedarse aislado, você ficou isolado. É uma ideia de alguma coisa mais física que aconteceu com você. Na frase 16 é... No me habría puesto furioso si hubieras recogido todas las hojas secas del jardín. Yo no me habría puesto furioso. Eu não teria ficado furioso si hubieras recogido, se você tivesse juntado todas las hojas secas del jardín. Todas as folhas secas do jardim. Então, eu não teria ficado furioso se você tivesse juntado todas as folhas secas do jardim. Mas você não juntou as folhas e eu fiquei furioso. Então, aqui a gente tem essa hipótese de alguma coisa que poderia ter sido diferente lá no passado e uma ação anterior à outra. Você primeiro não recolheu as folhas, você não juntou as folhas e eu depois fiquei furioso. Tudo isso aconteceu no passado e a gente está pensando como isso seria diferente se as coisas tivessem acontecido de uma forma diferente. Com relação ao vocabulário, a gente tem a palavra recorrer, que a gente já viu antes que pode ser recolher alguma coisa, pegar. Nesse caso, a gente está falando de juntar. Recorrer las hojas secas seria como recolher ou pegar essas folhas secas, varrer, tirar essas folhas secas aí do jardim. Então, nesse caso, juntar essas folhas secas, perfeito? E nuestro verbo de cambio en esta frase es ponerse con un sentimiento. Aqui a gente está falando de uma coisa involuntária e que não dura muito tempo. Então, essa pessoa ela ficou furiosa, é um sentimento que ela teve e não durou por muito tempo. Não é que essa pessoa, a partir daquele momento, se transformou numa pessoa furiosa para o resto da vida. Foi por causa de uma ação mais pontual, ela ficou furiosa naquele momento, uma coisa que é um pouco mais passageira. Eu poderia usar, por exemplo, outra frase para poder fazer com que você entenda um pouquinho melhor como é que a gente usa esse poner-se com um sentimento. Me puse nerviosa durante el examen. Então, aqui a gente tem esse nerviosa com esse sentimento, a sensação que eu estava sentindo. E é uma coisa que ela não é, não vai durar por tanto tempo. Ela vai passar, ela tem um limite aí de duração. Então, eu estou falando que eu fiquei nervosa durante a prova. Enquanto eu fazia a prova, eu me sentia nervosa. Depois que a prova acabou, esse nervosismo passou. Próxima frase, a gente vai imaginar a situação de duas pessoas que tinham que ter feito uma tarefa, que era plantar algumas ervas, algumas plantinhas, numas jardineiras, nos vasos, tá? E aí, uma delas não fez. E a outra também não fez. E elas vão chegar e discutir, nossa, mas você não fez isso, eu teria feito isso. E aí, essa pessoa fala, te hubieras hecho la loca solo para no tener que plantar las hierbas en la maceta. En las macetas. Vamos ver o que significa essa frase. Te hubieras hecho la loca. Você teria se feito de desentendida. Você teria se feito de louca, de maluca. Solo para no tener, só para não ter, que plantar las hierbas, que plantar as ervas em las macetas, nos vasos. Então, depois da situação, e ela fala, eu teria feito isso, você não fez, eu teria feito. E a outra fala, não, você teria se feito de desentendida só para não ter que plantar essas ervas nos vasos. Então, a gente tem aqui a palavrinha hierba, perfeito, que está escrita com H e E. Mas, em espanhol, a gente tem outra forma de escrever, que é com Y, tá? Então, a gente pode falar hierba ou a gente pode escrever, né, com H e falar hierba, ou a gente pode escrever com Y, e aí tem várias pronúncias diferentes, como a gente já sabe, né, que o Y, no comecinho, antes de uma vogal, ele pode ser falado como hierba, ou yerba, ou xerba, ou gerba, enfim, dependendo aí da região, tá bom? Mas existem essas duas formas de escrever essa palavra. E a outra palavra que a gente tem é maceta, que a gente viu que pode ser um vaso. Em espanhol, existem outras formas de falar vaso, onde a gente coloca uma planta. A gente pode dizer maceta, jarrón, aí é el jarrón, la jardinera, el florero, perfeito? Então, florero, um lugar que a gente põe flores, né? A gente já consegue identificar aí por essa palavrinha. Jardinera, também parecido com português, né? Que vem dessa palavra jardim. Jarrón, que vem da palavra jarra. Então, é como se fosse um jarrão, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Mas, nesse caso, é um vaso, né? Aqueles vasos mais elaborados, talvez. Ou aqueles vasos redondinhos de porcelana, de barro, às vezes, né? Que a gente põe para colocar plantinhas, para plantar alguma coisa. E maceta também, perfeito? Então, o sentido aqui desse te hubieras hecho la loca, a gente tem tanto o pretérito plusquamperfecto como perfecto de subjuntivo, quanto o verbo de cambio na mesma estrutura. Com relação ao sentido dessa frase, a gente está formulando uma hipótese de alguma coisa que poderia ter acontecido no passado, tá? Você teria se feito de desentendida, você teria se feito de louca só para não precisar fazer isso. Você não fez isso, você não plantou as ervas nos vasos e você não se fez de louca. Mas eu tenho certeza que isso teria acontecido em um momento passado. A gente está fazendo uma hipótese. E aí o nosso verbo de cambio é hacerse. E aqui a gente tem nesse sentido de você simular alguma coisa. Então, hacerse, el ou la, mais uma característica para fingir ou para simular alguma coisa. Então, vamos fazer outro exemplo aqui para você poder entender como é que funcionaria isso com uma estrutura um pouquinho diferente. Nos hicimos los educados para conseguir entrar en el evento. Então, vamos imaginar aí que tinha um evento e que as pessoas não tinham um convite para entrar nesse evento. Então, elas se fingiram de pessoas muito educadas só para conseguir entrar nesse evento, perfeito? Nos hicimos los educados. Nós nos fizemos de educados. Lembrando que em espanhol a gente não coloca esse D. Nos hicimos los educados. Então, aqui vai ser el, la, ou se for plural, vai ser los e las. Mas essa característica, nesse caso a característica é esse educados. Nos hicimos los educados. Nos fizemos de educados. Em português, nos fizemos de educados. Em espanhol, nos hicimos los educados. Se eu quero falar de mim, por exemplo, eu posso falar me hice. E aí, temos que cambiar o verbo. Me hice la educada para conseguir entrar no evento, perfeito? Então, a gente vai transformar essas palavrinhas aí de acordo com a pessoa que a gente está falando. Mas essa é a ideia de que a pessoa está fingindo ser alguma coisa que ela normalmente não é, ou com a intenção de conseguir outra coisa. Frase número 18. Me quedé perpleja al saber que los recursos naturales ya se hubieran agotado sin los acuerdos internacionales. Vamos a ver qué significa esa frase. Me quedé perpleja. Eu fiquei perplexa al saber, cuando soube, que los recursos naturales, que os recursos naturais já se hubieran agotado, já teriam esgotado, sin los acuerdos internacionales, sem os acordos internacionais. Aqui a gente tem primeiro algumas coisinhas aí. Al saber que, a gente traduziu como quando soube que. A gente poderia dizer em português também, eu fiquei perplexa ao saber que. Perfeito? A gente pode traduzir de uma forma aí mais literal essa expressão, também existe em português, tá? E depois a gente tem esse los recursos naturales já se hubieran agotado. Em português, a gente não tem nessa tradução esse se. Aqui a gente está falando que os recursos naturais se esgotaram. Não foi alguém que foi lá e esgotou os recursos naturais. No caso, a gente sabe que na prática, sim, né? As pessoas que vão esgotando esses recursos naturais. Mas na construção dessa frase, a gente está falando que os recursos naturais se esgotam. Em português, a gente não precisa colocar, né? Os recursos naturais teriam esgotado, eles teriam acabado, perfeito? A gente também poderia dizer que os recursos naturais já teriam se esgotado. Em português, também funcionaria essa estrutura. Só para você não ficar perdido falando, onde é que foi parar esse se, tá? Então, a gente pode usar ou não em português, mas no espanhol a gente vai usar, porque a gente está querendo dizer que não é exatamente alguém que está fazendo isso quando a gente está falando essa frase, perfeito? Então, aqui o sentido dessa estrutura, se hubieran agotado los recursos, a gente tem uma hipótese com um passado, a gente está dando uma opinião. Eu fiquei perplexa, eu fiquei surpresa quando eu soube disso. A gente está expressando o nosso sentimento, a nossa opinião sobre alguma coisa de uma ação anterior. Então, esses recursos, eles teriam se esgotado sem esses acordos internacionais. Então, é uma coisa que teria acontecido no passado, por isso que também é uma hipótese, tá bom? Então, a gente tem esse combinado aí de usos nessa estrutura. E com relação ao nosso verbo de cambio, temos aí quedarse mais uma característica. Me quedé perpleja. Esse perpleja é essa característica dessa pessoa. Eu fiquei perplexa. Então, eu posso usar a seguinte frase para você ver outro exemplo. Me quedé feliz por haber conseguido el pasaje. Eu fiquei feliz por ter conseguido a passagem. Então, esse feliz é essa característica, como yo me siento, e esse quedarse aqui traz essa ideia de que eu fiquei feliz, eu me senti feliz, perfeito? Frase número 19. Nos habríamos puesto nerviosos si hubiéramos estado en la cordillera de los Andes durante la riada. Vamos a ver el significado de esa frase. Nos habríamos puesto nerviosos, nos teríamos ficado nervosos si hubiéramos estado, si tivéssemos estado en la cordillera de los Andes, na cordilheira dos Andes, durante la riada. Durante a enchente. Então, nós teríamos ficado nervosos se tivéssemos estado na Cordilheira dos Andes durante a enchente, perfeito? A gente tem aí uma situação, uma hipótese de alguma coisa que poderia ter acontecido antes da outra. Se eles estivessem na Cordilheira dos Andes naquele momento em que teve a enchente, eles teriam ficado nervosos, teriam se sentido muito nervosos. Então, a gente tem uma hipótese e uma ação que aconteceria antes da outra. Primeiro tem a enchente, depois eles se sentem nervosos. A última palavrinha que a gente tem aqui nessa frase é riada, la riada. A gente também pode dizer la inundación em espanhol, tá bom? Para falar dessa enchente ou dessa inundação. E nuestro verbo de cambio en esa frase es ponerse con un sentimiento. Então, para você construir um pouquinho melhor essa ideia desse ponerse com um sentimento, vou colocar aquí outra frase para você. Me puse muy triste durante la tormenta. Eu fiquei muito triste durante a tempestade. Então, esse triste é esse sentimento e esse ponerse traz essa ideia de alguma coisa que logo, logo pode passar, tá? Que é uma coisa que vem, que passa e depois ela vai embora. Agora, imagina que você foi para uma ilha E quando você chegou nessa ilha, a ilha era deserta e você ficou preso nessa ilha e você não conseguiu mais sair dessa ilha. E aí eu falo pra você, você e outras pessoas, eu falaria isso. Os hubierais vuelto locos si os hubieseis quedado solos en la isla. O que significa essa frase? Primeiro, esse os hubierais indica que é vosotros. Então, vocês, hubieras vuelto locos. Vocês teriam ficado loucos se os hubieseis quedado solos en la isla. Se tivessem ficado sozinhos na ilha. Então, vocês teriam ficado loucos se tivessem ficado sozinhos na ilha. Uma coisa interessante da gente ver aqui nessa frase é que as duas estruturas que estão destacadas, que é hubierais vuelto e hubieseis quedado, elas usam a conjugação daquelas duas formas diferentes que a gente tem, né? Do pretérito imperfeito. Então, esse hubierais e hubieseis são as duas formas que a gente tem para conjugar. Ao longo dessa aula e da aula anterior, você pode reparar que a gente está sempre intercalando entre essa terminação com o R ou a terminação com o S. Nessa frase, a gente tem os dois. O que, que é legal de falar sobre isso? É que tudo bem se você misturar essas duas formas, não tem nenhum problema, mas que normalmente as pessoas, elas mantêm uma consistência. Quem fala mais com esse R no final, né, esse hubierais, normalmente vai usar ela com mais frequência, e quem fala hubieseis, essa terminação com S, normalmente vai usar essa terminação somente, tá bom? Não tem problema se você misturar, mas ser consistente faz um pouco mais de sentido muitas vezes, tá? Aqui, la idea de esa frase es una hipótesis y una acción anterior a otra de algo del pasado, algo que no puede cambiar. Então, aqui a gente tem uma ideia de que a gente está supondo que se essas pessoas tivessem ficado sozinhas nessa ilha, elas teriam ficado loucas. Então, primeiro elas vão para a ilha e depois elas ficam loucas, tá bom? Por isso que a gente tem uma coisa que aconteceu antes da outra no passado, nesse caso, que não aconteceu porque é uma hipótese. E aqui, nosso verbo de cambio é volverse. E a gente tem uma transformação aqui de caráter. Uma coisa que é mais duradeira, que vai durar por mais tempo e que pode ser até uma mudança mais permanente na vida dessa pessoa. Então, a ideia aqui é que vocês ficariam loucos. Vocês mudariam o caráter de vocês, de pessoas talvez mais tranquilas, mais calmas, para pessoas completamente loucas por ficar sozinhos nessa ilha. Então, eu vou colocar aqui outro exemplo para você poder entender um pouquinho mais como seria com outra palavra que não fosse a palavra louco. Mariana se volvió muy tranquila después que empezó a meditar. Então, a Mariana, ela ficou muito tranquila, ela se transformou numa pessoa que agora é muito tranquila depois que começou a meditar, perfeito? Aqui é uma transformação mais duradeira. La próxima frase es: se habrían puesto contentos si les hubiéramos servido las frutas ecológicas que teníamos. Se habrían puesto contentos, teriam ficado contentes, alegres, felizes. Si les hubiésemos servido, se nós tivéssemos servido las frutas ecológicas que teníamos, as frutas orgânicas, as frutas naturais que nós tínhamos, se tivéssemos servidos a eles. Então, esse les hubiésemos servido seria se lhes tivéssemos servido, tá? Então, servido a eles, perfeito? Aqui, a nossa ideia, mais uma vez, é uma hipótese e uma ação anterior à outra. A gente está imaginando como é que aquilo teria sido e eles teriam recebido as frutas primeiro para depois terem ficado felizes. Uma coisa aconteceu antes da outra no passado, a gente está imaginando como é que isso teria acontecido, mas isso não aconteceu. Se você ficou meio confuso aí com essa palavra frutas ecológicas, a gente usa essa palavra ecológico para dizer que alguma coisa é orgânica em espanhol. Mas a gente também pode usar a palavra orgânica, tá bom? Então, podemos dizer frutas ecológicas, frutas orgânicas, que são as coisas mais naturais, perfeito? E nosso verbo de cambio aqui é ponerse. Ponerse com um sentimento. Se habrían puesto contentos. Contentos é esse sentimento que a gente tem nessa frase. Outro exemplo: no nos pusimos de buen humor después de la noticia. Então, nós não ficamos de bom humor depois da notícia, vale? La frase 22 é: no me hubiese hecho la interesante si me hubieran invitado a conocer la cascada. O que significa essa frase? No me hubiese hecho la interesante. Eu não teria ficado me achando, ou eu não teria me feito de interessante, não teria mostrado ser uma coisa que eu não sou, me mostrado mais interessante do que eu normalmente sou, se me hubieran invitado, se tivessem me convidado a conhecer a cascada, a conhecer a cachoeira, ou para conhecer a cachoeira. Então, eu não teria ficado me achando, não teria me feito de uma pessoa mais interessante do que eu sou, se tivessem me convidado para conhecer a cachoeira, perfeito? Então, aqui a gente tem essa ideia de que alguma coisa não teria acontecido se outra coisa tivesse acontecido. Mais uma vez, a gente está falando de uma hipótese, de alguma coisa que poderia ter acontecido no passado e uma coisa que aconteceria antes de outra, perfeito? E aqui, a gente tem essa ideia de que ela está simulando alguma coisa com o nosso verbo de cambio, hacerse, mas uma característica para simular alguma coisa. Por exemplo, eu puedo hacerte uma pergunta. Te hiciste la víctima solo para conseguir sua atenção? Ou seja, você se fez de vítima só para conseguir a atenção dele, só para conseguir a atenção dela, perfeito? Então, hacerse la víctima. Perfecto. Tenemos entonces hacerse la interesante, hacerse la víctima, hacerse el tonto. Perfecto. Cualquier característica que venga después trae esa idea de simular. Hacerse el alguna cosa, hacerse la alguna cosa. Y con relación a vocabulario, vimos que la palabra cascada significa cachoeira. Otras palabras que son sinónimos de cascada son catarata, salto y chorro. Então, só para ampliar um pouquinho mais seu vocabulário. La frase número 23 es, aunque no le hubieran dado ningún premio, se hizo muy famoso por su tesis sobre los maremotos y terremotos. ¿Qué significa esa frase? Aunque no le hubieran dado, apesar de não lhe terem dado, ou mesmo que não tivessem dado nenhum prêmio, se hizo muy famoso, ele ficou muito famoso, por su tesis sobre los maremotos y terremotos. Pela sua tese sobre maremotos e terremotos. Então, apesar de não lhe terem dado nenhum prêmio, para ele, ele ficou muito famoso pela sua tese sobre maremotos e terremotos. Perfeito? Aqui a gente tem uma hipótese de alguma coisa que aconteceu antes de outra. Então, assim, ele foi uma pessoa que se fez muito famoso, né? Ele conseguiu isso com o esforço dele por causa dessa tese que ele escreveu. E mesmo que ele não tenha recebido nenhum prêmio por essa tese, ele ficou famoso mesmo assim. Então, a gente está fazendo uma hipótese de se ele tivesse recebido um prêmio, ele teria sido famoso. Ok, porque ele recebeu o prêmio. Mas, mesmo sem receber o prêmio, ele também se transformou numa pessoa famosa. Perfeito? Então, essa é a ideia de nossa estrutura, hubieran dado, nesse caso, tá? E aí a gente tem essa palavrinha tesis. Em português a gente fala a tese, em espanhol, la tesis. Perfeito? Só para você lembrar aí dessa diferença. E a nosso verbo de cambio aqui é hacerse com uma característica ou com uma profissão quando a gente quer dizer que alguma coisa aconteceu gradualmente, com o esforço daquela pessoa. Então, eu posso dizer, me hice professora tras muchos años de estudios. Eu me tornei professora, né? Eu me transformei em professora depois de muitos anos de estudo. Aqui mostra que tem um esforço da pessoa e que foi uma coisa gradual, que foi acontecendo pouco a pouco, até que acontecesse essa mudança na vida da pessoa, perfeito? Se você reparar, a gente tem uma pequena diferença entre você fingir alguma coisa e você se transformar em alguma coisa. Eu não tô falando aqui que ele se hizo el famoso, porque se eu transformo essa frase, vou apagar aqui essa parte, para te mostrar a diferença que a gente tem dessa estrutura para a estrutura que a gente viu na frase anterior, né? No me hubiese hecho la interesante. Então, se hizo muy famoso por su tesis, é uma coisa. Ele se fez muito famoso, ele se transformou numa pessoa muito famosa, ele conseguiu essa fama por causa da tese dele. Mas, se eu quiser falar que ele se fez de famoso, eu diria se hizo el famoso, por exemplo, para conseguir hablar con ella. Então, ele fingiu que ele era famoso para conseguir falar com ela. Essa é a diferença. Esse el que a gente coloca aqui é o que vai transformar a ideia dessa estrutura. E nossa última frase, a frase 24, é: me pareció terrible que se hubiera quedado cojo en un accidente en las rocas. Me pareció terrible, eu achei terrível, que se hubiera quedado cojo, que ele tivesse ficado coxo en un accidente en las rocas, num acidente ou em um acidente nas pedras. Então, eu achei terrível que ele tivesse ficado coxo em um acidente nas pedras. Algumas coisinhas com relação ao vocabulário que a gente tem nessa frase. A primeira é essa palavra cojo, perfeito? Cojo ou coja, vale? Si es masculino o si es femenino. Decimos cojo para decir que alguna cosa o alguien no tiene un pie o una pierna. Então, aqui nesse caso, a gente está falando de uma pessoa, mas eu poderia usar a seguinte frase. Essa mesa está coja, ou seja, essa mesa está bamba. A gente não tem um pé dessa mesa, uma perna inteira dessa mesa, e por causa disso a mesa está bamba. Seria mais ou menos essa ideia. E no finalzinho a gente tem a palavra las rocas. Podemos dizer piedra ou podemos dizer roca para dizer pedras, tá? Roca, se a gente traduz mais ao pé da letra, a gente diria rocha. Então a gente tem essas duas palavrinhas aí para se referir à palavra pedra, vale? Aqui, la idea de ese hubiera quedado, a gente está falando de uma coisa que aconteceu lá no passado e a gente está dando nossa opinião. Então, me pareció terrible eso. Eu achei terrível, eu achei isso terrível. E esse isso foi alguma coisa que já aconteceu lá no passado. Então, a gente está expressando nossa opinião de alguma coisa que ficou lá para trás, perfeito? E por último, a gente tem o nosso verbo quedarse, nuestro verbo de cambio. Então, en ese caso, tenemos un cambio físico, que es permanente. Essa pessoa ficou sem uma perna ou sem um pé. Ela perdeu uma parte do corpo dela. Es un cambio físico y permanente. Otro ejemplo sería, Luis se quedó ciego después de un accidente en el trabajo. Então, o Luis ficou cego depois de um acidente no trabalho. Perfeito? Aqui a gente tem uma transformação física com relação a alguma parte do corpo dessa pessoa. Aqui a gente tem uma coisa que é bem marcada, né? Uma coisa que é mais permanente mesmo. Perfeito! Então, esta foi nossa classe de hoje. Aqui nessa aula a gente viu então um pouco mais aprofundado como usar essa estrutura desse pretérito pluscuamperfeito del subjuntivo, esse hubiese quedado, hubiera hecho, hubiéramos amado, enfim. E essa estrutura também de los verbos de cambio que indicam uma mudança, uma transformação de alguma forma ou de outra, diferente que a gente tem em espanhol, que em português, na maioria das vezes, a gente usa somente a palavra ficar, perfeito? Lembrando que se você quiser assistir essa aula de novo, você pode ficar à vontade para rever alguns conceitos e se ainda assim tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Não se esquece de fazer a sua prática no Memorization Hack e a gente se vê na próxima aula. Um super beijo e hasta luego!